Pouco antes do programa conversar, eu proseava aqui com Paulo Lima e com a nossa querida Rose a respeito de se guardar dinheiro em meio à possibilidade de aposentadoria. Quer dizer, quer conseguir ter uma vida tranquila no futuro e não depender do Instituto Nacional do Seguro Social, da nossa querida Previdência Social? Então é preciso começar a se preocupar com o amanhã. E a receita do bolo é simples: previdência privada para quem pode. A gente vai falar a respeito do tema a partir de agora, com a participação ao vivo, entrevista que você acompanha também em vídeo na rede social Facebook, na página da Rádio CBN Vale, com o Breno Andrade, que é assessor de investimentos aqui em São José. Tudo bem, Breno? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ângelo, bom dia a todo mundo da Rádio CBN. Uma satisfação estar aqui com todos vocês.
Satisfação é nossa, Breno. Previdência privada não é uma coisa ao alcance de todos. Qual é a receita do bolo, então?
Bom, Ângelo, já vou começar desmistificando isso, tá? A previdência privada é sim uma receita de bolo para todas as pessoas, né? De fato, ali, a gente tem um leve conceito deturpado ali de previdência, que de fato é realmente o grande causador desse paradigma, né, de, poxa, previdência não é para todo mundo, principalmente por umas questões regulamentares ali até 2016, mas depois disso virou um veículo bastante acessível, tá, para toda a população.
E então, vamos refazer a questão. Eu queria então que você desse qual é a receita de bolo, quais são as possibilidades que todo brasileiro tem aí efetivamente de investir numa previdência privada e de, quem sabe, conseguir através de uma renda complementar uma aposentadoria um pouco mais tranquila. Breno, por favor.
Legal. Bom, Ângelo, primeiro acho que vale a pena até a gente contextualizar, né, e falar muito ali do INSS. De fato, o INSS ele sempre foi, né, uma forma de complemento, de aposentadoria para boa parte dos brasileiros, mas a gente vem lidando com um cenário de, primeiro, um grande desemprego dentro do Brasil, uma maior quantidade de PJs, né, de pessoas no regime de PJ trabalhando e, consequentemente, pessoas criando esse próprio plano de aposentadoria complementar. Isso faz com que a gente tenha uma menor contribuição no sistema do INSS. E eu estou explicando um pouquinho disso para dimensionar a importância da gente começar a falar de previdência privada, começar a falar de criação de um plano de aposentadoria desde hoje. A gente tem o IBGE, né, Ângelo, que hoje é nosso grande órgão aqui, instituto, né, de estatística no Brasil, e vem nos dando sempre uma elevação de expectativa de vida dos brasileiros. Bom, mas o que, que isso de fato cria para a gente como preocupação, né? Com esse envelhecimento da população, obviamente até com o avanço da medicina e tudo mais, a gente vê uma parcela da população com mais de 60, 65 anos crescendo consideravelmente. Ou seja, a gente pega 2018, que tinha algo próximo ali a 10% de pessoas com mais de 65 anos, já é uma expectativa que em 2034, que já não é uma realidade tão elevada, isso se chega a 15% no Brasil, e 2060, 25%. Ou seja, a gente vai ter uma camada da população utilizando mais recurso de INSS, que hoje, a cada vez menos, a gente tem uma entrada ativa de contribuintes. E aí, respondendo a sua pergunta da parte da previdência privada, a gente pode começar a partir de hoje. Sempre quando a gente fala de aposentadoria, de planejamento, a gente consegue fazer excelentes resultados com pouco, desde que a gente tenha disciplina. Essa é a palavra mágica. A receita do bolo é disciplina. Disciplina no longo prazo contribui no nosso planejamento. Hoje é possível a gente pensar em montar um plano de previdência privada, seja ali com o seu gerente do banco, ou seja através de assessores de investimento, trabalham de uma forma independente, sem uma bandeira específica, com planos com R$50 por mês, R$100 por mês, mas que isso, lembrando sempre de um conceito ali de juros compostos, que da forma negativa comem ali a nossa dívida num cartão de crédito, eles devem trabalhar ao nosso favor. Isso faz com que lá na frente a gente tenha um bolo de recurso que vem de investimento e juros sobre juros, que podem trazer um complemento de aposentadoria.
Participação ao vivo do Breno Andrade, assessor de investimentos aqui em São José, falando sobre como manter o padrão de vida na aposentadoria por meio de investimentos. Ô Breno, vocês costumam falar em rentabilidade a longo prazo, afirmando sempre que é preciso ter uma certa disposição ao risco. Você falou da paciência, do planejamento, da organização, mas eu queria que você falasse um pouco o seguinte, projetando, evidentemente, qualquer tipo de investimento nessa linha. Quais são os riscos que o investidor corre ao aplicar o seu dinheiro, por exemplo, numa previdência privada?
Legal, bacana, Angelo. Primeiro, a gente tem que entender que todo tipo de planejamento que a gente faça, a gente tem que correr algum tipo de risco. A gente vai ter um risco pequeno, um risco médio, um risco um pouco mais elevado. Na previdência privada como um todo, é exatamente igual aos mecanismos de investimentos convencionais. Eu posso ter um risco, lembrando sempre que a gente, no mercado financeiro, a gente tem uma relação direta entre risco e retorno. Dado que a nossa taxa de juros no Brasil, ela historicamente, né, Ângelo, e até por isso que as pessoas não tinham muito esse costume e desejo por aprender sobre o mercado financeiro, é de 13% ao ano. Ou seja, 13% ao ano, olhando o histórico do Brasil, eu não precisava de muito esforço para ter aquele famoso 1% ao mês. Só que isso já não é mais realidade, né? O Brasil passou por uma série de mudanças, obviamente que por conta da pandemia a gente teve um reflexo financeiro também acentuado, mas a gente trabalha hoje em 3,5% de taxa de juros no Brasil. Ou seja, um ambiente conservador, eu vou ter 3,5%, 4%, até um pouco mais do que isso de rentabilidade ao ano. Só que qual que é o ponto que a gente tem que entender, Ângelo? Para a gente ter um pouco mais de rentabilidade, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Ou a gente abre mão de liquidez, ou seja, abre mão da disponibilidade do recurso, investe olhando médio e longo prazo, e aí eu posso não correr nenhum risco de mercado, ou eventualmente eu quero correr um pouquinho de risco de mercado, diversificando ali o meu patrimônio na previdência privada, através de renda variável, através de multimercado, inclusive de investimentos internacionais. Então, de certa forma, o risco que a gente tem na previdência é exatamente o risco que a gente tem, por exemplo, nos investimentos convencionais. Com algumas ressalvas adicionais, que as seguradoras que montam e estruturam esses planos de previdência, elas conseguem trazer um resseguro, uma camada de proteção para a gente evitar um tipo de risco muito comum hoje, Ângelo, que é o risco de crédito. A gente não pode correr esse tipo de risco no nosso planejamento de longo prazo. Imagina só, a gente se prepara para se aposentar daqui 20, 30 anos e no meio do caminho acontece um rombo, um risco de crédito, uma quebra de uma instituição. Isso não pode acontecer. Então, na previdência privada, a gente planeja evitar ao máximo esse tipo de risco, escolhendo muito bem as seguradoras, os movimentos que a gente faz pensando no futuro.
Perfeito. Breno, para a gente fechar, você falou aí já no comecinho da sua fala que poupar, especialmente investir nosso rico dinheirinho em previdência privada, é um bom negócio para qualquer cidadão. É um negócio acessível para qualquer cidadão. Agora, a pergunta final é a seguinte, qual é a idade ideal para começar a poupar, para começar a investir, por exemplo, nesse modelo da previdência privada?
Maravilha, Ângelo. Eu vou te falar que, infelizmente, até em benefício do tempo, eu vou ter que resumir essa frase, né, essa pergunta, mas a gente poderia ficar uma hora conversando sobre isso. A melhor idade é sempre hoje. Por que hoje? Quando a gente fala da camada mais jovem da população, é possível a gente criar estratégias dentro de planos de previdência com isenção de cotas, que é o adiantamento do imposto de renda, e isenção de imposto de renda na utilização. Imagina só, Ângelo, a gente fazer um investimento em previdência privada bastante benéfico com relação à parte tributária e ainda não pagar imposto de renda. Isso é possível. Para aqueles que já estão numa idade de faixa produtiva, né, que já trabalham na linha de frente, pensar muito como um complemento de renda lá na frente também. Muito em função das boas oportunidades de investimento que existem hoje no mercado financeiro, principalmente na assessoria independente, né? E para aqueles que já têm uma idade um pouco mais avançada, né? Pensando já numa uma ferramenta de proteção patrimonial, é possível a gente ter um veículo, um mecanismo de previdência privada não compondo a fatia patrimonial que vai para inventário. Ou seja, é possível a gente planejar uma sucessão patrimonial para aqueles que já têm uma idade mais avançada, pensando no benefício de não entrar em inventário. Ou seja, para os mais novinhos, a gente tem a possibilidade de criar planos para utilização para estudos, faculdade como um todo, com até isenção do imposto de renda, para aqueles que estão na camada produtiva ali no dia a dia do trabalho, pensar num complemento de renda com excelentes rentabilidades, muito acima da inflação que hoje vem comendo tanto o nosso poder de compra, e para aqueles que já estão numa idade um pouco mais avançada, como uma excelente forma de transmissão patrimonial com uma diminuição de impostos de maneira geral.
Ok. Grande abraço. Obrigado pela participação. Breno Andrade, assessor de investimentos em São José dos Campos, falando ao vivo aqui no CBN Vale, primeira edição desta quinta-feira, sobre como manter o padrão de vida na aposentadoria por meio de investimentos. Uma grande quinta-feira para vocês todos aí. Bom trabalho, viu, Breno? Obrigado pela presença uma vez mais.
Obrigado, Ângelo. Tchau, tchau.